Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir.
Galera, beleza? A hora da música. A gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga. Hoje a gente tá falando aqui com uma das grandes vozes do rock and roll no Espírito Santo, Fran, mais conhecida como Dona Fran. Tudo bem, Fran?
Tudo bem.
Tudo bem, você lá? Você já atendeu o telefone? Vamos fazer.
Eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando um pouquinho sobre o rock, né?
Cara, rock, vamos falar rock aqui no Espírito Santo. Como que tá o rock aqui? Você acha que tem um momento bom do rock no Espírito Santo?
Eu acredito que sim. A gente tem um público, tanto as outras bandas que tocam também pop rock, rock, surf music, que a gente tem aqui na área, né? Também tem um público, eu acho que tá bacana, sim. Eu não tenho muito o que falar.
Uhum. O Correria é uma referência do que está acontecendo às vezes no rock aqui.
Uhum.
Mas agora tem várias pessoas que fazem eventos de rock, né? Aqui
sim.
Dentro, em shopping, por exemplo.
No shopping, as cervejarias.
As cervejarias deu um empurrão.
Isso. Aí, em julho agora também vou fazer um outro evento, Ilha do Rock, né? Tem temáticas também.
Isso aí. Né? E acaba tendo um palco, né? Pra galera tocar mais rock.
Uhum.
Eu acho que, tipo, a cena de rock... Não é no Espírito Santo, mas é nível de Brasil mesmo.
Uhum.
Fica nesse alto e baixo.
Eu acho, assim, que o Rock in Rio, ele vem chancelar muita coisa também.
Rock in Rio?
Sim, claro. Tem muita banda que vem de fora, tanto do rock mais moderno, mais recente, contemporâneo, quanto os nossos ídolos, né? Que eles vêm todos velhinhos, mas vêm pra cá tocar. E é uma grande oportunidade de toda a massa conhecer. Tem muito rock contemporâneo que eu conheci através do Rock in Rio, assistindo o Rock in Rio. Nunca fui ainda. Mas muita coisa assistindo.
Você não foi no Rock in Rio pra ver?
Não.
Cara, Rock in Rio, eu tenho algumas experiências com Rock in Rio. Mas é todo... Hoje em dia, eu acho que é mais um festival. É uma marca, mas não é bem rock, não, né? O Rock in Rio hoje virou
Tem um pouco de tudo, né? Mas também é importante, é interessante. Sabe por quê? De que vale também a gente ficar resistindo à realidade do que se vende e do que se alastra. Não precisa a gente evitar isso, sabe? Lógico, existe o bom senso para tudo e a gente precisa se autoavaliar nisso também, né? No nosso bom senso, no que a gente escolhe para ouvir. Porque ouvir música tem todo... Dependendo da letra, tem tudo... É a forma com que você está expressando o que você tem dentro de você para fora também, né? Então, depende do que você gosta de se apegar para ouvir. Mas é legal toda um pouco dessa mistura, um pouco de pop. Eu não sou radical, não.
Como é que você entra na música? Você vem de família de músico?
Sim, assim, aquelas rodas de violão, churrasco, sabe? Papai, meus tios, aí meu irmão começou a tocar guitarra e ficava ouvindo. Aí eu comecei, acho que vamos cantar, tentar. Comecei a ouvir Marisa Monte. Marisa Monte foi a primeira.
Caramba!
É, aquele álbum Marisa Monte, M.M., não sei se você viu, tem uma capa azul. Ela tá diferentona ali. E aqui, eu me apaixonei pela voz dela. Aí eu ficava, dali que eu fiquei tentando cantar.
É mesmo? Eu
me apaixonei.
A referência era Marisa Monte?
É. Aí eu aprendi todas as músicas dela, mas meu irmão também era roqueiro. Tinha vários discos do Iron Maiden. Então, a gente ouvia. Foi muito boa também essa fonte, sabe? Meu irmão até jazz ouvia e eu ouvia também na minha adolescência. Jazz.
Quando você descobriu que assim, isso aqui eu consigo cantar.
Uhum.
Quando você falou assim, essa daqui... As pessoas começaram a falar, Fran, canta essa daqui, porque essa daqui tá legal.
Quando a gente começa... Sempre aquela coisa da afinação, né? Lá em casa o pessoal me chamava de neném. Neném canta afinado. Mas, porém, assim, a gente... Até chegar... hoje, assim, a gente entra num processo de evolução muito grande com essa questão de tocar, que eu digo, eu não toco, né? Mas músicos, em geral, a gente está sempre evoluindo. Se a gente achar que a gente é o bonzão...
Não, aí não vai para lugar nenhum.
O jeito que eu canto hoje tem nada a ver com como eu cantava lá atrás.
Ah, é?
Né? A gente aprende muitas coisinhas na noite aí.
Você chegou a fazer cursos de voz, alguma coisa assim?
Não, eu fiz fono para fazer os aqui. Hoje eu tenho mais noção de aquecimento, que já tive acompanhamento de fono, né? Já tive coisinhas também, né?
Voz, porque já... quando você canta muito rock, tem muita coisa do gutural, da coisa mais... puxar mais pro drive.
Eu já tentei fazer bastante coisas relativas ao drive, faço algumas coisinhas ou outras, mas eu não abuso.
Por
né?
quê?
Porque eu acho assim que talvez a beleza do meu timbre tenha a ver também um pouco com a voz limpa também. Então eu valorizo.
Pra poder não também forçar.
E também chega de paranoia. Vamos cantar e acabou.
Vamos cantar e acabou, porque cada um é único, né? Cada um tem
cada
a sua
um
voz.
Cada um é único. E eu admiro demais todo mundo.
Verdade.
Pessoal que sabe fazer os drives. Eu fico, meu Deus, coisa linda. Né? Mas o artista também não é só a técnica, né? É um todo.
O
artista, ele vem com uma energia, uma vibração. E é isso que as pessoas captam. Então, não adianta eu cantar em outro... não cantar tanto, é muito da vibração. Muito.
É muito da conexão, né?
Isso.
Das pessoas estarem conectadas naquele
momento.
É
mais isso do que qualquer outra coisa.
Você gosta muito do rock pesado que eu vi em algumas coisas. Isso era a coisa do seu irmão? Seu irmão que ouvia muita coisa, né?
Meu irmão tinha até uma banda que tocava cover do Iron, né?
Enfim, mesmo?
Mas o rock pesado, mais o classic, né? Janis Joplin, ouvia também.
Janis Joplin é sensacional.
Os clássicos. Mas depois de mais velha, eu fui vendo o Led Zeppelin. O Queen também ouvia muito. Beatles, ouvia muito com os meus pais. Até. E bem, mas eu ouvi outras coisas também. Muita coisa da MPB veio de quando eu era jovem, ficava ouvindo. E de conhecer, né? É tão importante a gente conhecer.
Quais são as cantoras de referência sua, assim? Que você fosse falar, assim, sei lá, três?
Uhum. A Janis, o Robert Plant tem uma voz tão linda,
Plant,
né? Singular. Aretha Franklin também.
Caramba.
Amo. Né? E a gente, quando a gente está aprendendo a cantar, a gente vai estudando, né? Então, as divas entram também. Mariah Carey, né? Porque são mulheres assim que você ouvia e fala, nossa, como que canta desse jeito? Né? Então, esses são os instrumentos de estudo nosso.
Chegar...
a gente tem que estudar essas pessoas para tentar chegar no dedinho.
Para ter referência, né?
Uma
referência. É muito de referência, né?
Aí, às vezes, por exemplo, você pega uma cantora que você não está entendendo o que, que ela está fazendo. Mas você pega uma outra que o timbre dela te ajuda a entender qual a região que ela está usando.
Ah, ok.
É isso.
E aí você descobre que, ah, mas aqui ela faz um falsete.
É, ela, você consegue entender, porque você tem a sua região também, seu timbre. Mas tem cantoras... Então, a Aretha Franklin, quando eu fiquei ouvindo, eu falei, ah, eu acho que eu tô entendendo um pouquinho do que ela... Aí foi objeto de estudo também, sabe? Assim.
E é ritmo blues, né? Você escuta bastante blues, porque a, também a...
Eu amo.
A Joplin era blues também. Tinha um drive na voz que era sensacional, né? Ela usava bem aquele drive. Tinha uma banda que era sensacional também, porque tem muita gravação ao vivo. A galera que ouve Janis hoje não sabe, mas é muita coisa ao vivo. A banda era boa.
Na verdade, a Janis tinha uma capacidade de interpretação muito peculiar. Que até se você for cantar Janis, você está imitando a interpretação. Você não sabe nem o que você faz direito na música. A interpretação é tão marcante que você fica assim, vou na interpretação dela, faço a minha. É incrível, né? É incrível. Qual seria a minha nessa também, né?
Qual seria a minha?
Porque ela dá um pau, né?
Você fala, mas você fala disso, você já achou a sua? Quando você procura assim, ah, essa aqui, vou fazer essa desse jeito.
Eu acho que quando a gente abre um pouquinho para interpretar, é um pouquinho mais confortável na parte do canto também. Porque se você está livre para interpretar e não imitar alguma coisa,
isso
você...
Aí.
Pode descansar um pouquinho sua voz, você pode ter, tirar um pouco do prazer, porque você está vivendo um pouquinho mais da sua essência ali, entendeu?
Posso falar um pouco de autoral?
Vamos lá, todo mundo pergunta.
Não, mas é que no release está lá que tem uma promessa de autoral.
É, uma promessa de...
Você escuta algumas músicas, alguns rocks capixabas autorais, assim? Você poderia dizer para mim algumas bandas que você acha que tem... Como
Cara,
o Dead Fish, por exemplo, que é pra gente...
Assim, eu já ouvi, mas tem um tempo já, sabe? Eu ouvi esses dias o André Prando, que
André
tem uma pegada.
Bom,
maravilhoso,
não
é uma referência para nós aqui.
Tem uma voz com uma boa extensão, acho muito legal, porque trabalha bem os agudos, trabalha os graves.
É bonito, né? O artista que põe... Tudo pra fora mesmo,
é isso,
sabe?
Aí. Entrega,
é isso,
né?
Isso.
E é rock and roll. O André, a gente pode dizer que é uma referência boa de rock and roll aqui no estado.
Né? Ele é artista dentro, fora do palco. Maravilhoso.
Não, esse autoral, ele tá em fabricação?
Então, eu tenho alguns rascunhos, né? Tem muita gente que me pergunta e tudo. Às vezes eu sempre fico falando, ah, tudo tem seu tempo. Eu vou vivendo as fases que eu preciso viver na minha vida e fases de reconstrução pessoal, né? Então, isso para mim é importante, eu estar conseguindo transmutar isso, sabe? Para eu poder estar melhor para poder estar fazendo esse autoral e terminando esses rascunhos. Tem muita gente que fala, nossa, mas quando vai ter? E tudo mais, né?
Porque
e
eu estou
nesse ramo há muito tempo. Às vezes dá vontade de dar uma paradinha um pouco, porque nunca parei, sabe? Parar um pouco, né? Mas, voltar com mais energia para poder estar fazendo o autoral, né? Porque eu fiz o... Tô entrando mais nessa parte de terapia, né? Psicanálise.
Você se formou em psicanálise?
Sim, eu sou formada em direito, mas fiz essa psicanálise. Alguns cursos aí que agregam também. E eu adoro estudar também sobre isso. Amo demais, de paixão. Então, eu tenho também esse outro lado, essa outra paixão. Esse autoral vai nascer. Tô gestando, tem muito tempo, né? Mas tudo tem seu tempo, eu não vou ficar me cobrando, não. Porque eu já me cobrei muito com isso.
Ah,
já,
é,
nossa, meu Deus, ah, não, eu sou sei lá, cover. Ficava até me diminuindo um pouco, né? Mas não, gente, eu não esperava que uma banda cover de rock ia dar uma repercussão legal.
Claro.
Eu sou de Linhares, né? Eu nem sou daqui da Grande Vitória.
Você é de Linhares.
Exatamente. Então, eu nem imaginava. Eu dou graças a Deus e eu acho que as coisas têm que nascer de forma verdadeira também.
Eu acho que é porque também você tem uma identidade em você. As pessoas sabem disso e você tem uma grande voz. Então, é por isso que tem a cobrança. As pessoas querem ver uma música autoral que dá... E a busca da perfeição, às vezes, faz também, né, você não gravar muitas coisas.
Sim, isso é um problema.
É.
Sim.
Porque, às vezes, você procura aquela música perfeita.
Exatamente. E outra coisa, a gente estava até conversando, né, antes sobre... Ah, vai gravar em inglês, vai gravar em português. E aí, muito tempo pensando, ah, vou gravar em inglês, né? Mas hoje eu penso, não, melhor o português para o alcance de público, né? De uma linguagem nossa...
É muito mais fácil para mandar mensagem.
Isso, para mandar uma mensagem. Mas aí, em contrapartida, como que seria a identidade desse rock aqui no Brasil? Como que seria nosso idioma, né? Nossa linguagem? Ah, ia ter a característica do rock dos anos 80... Ah, ia ter que tipo de característica? Que tipo de timbre de guitarra? Porque, por exemplo, a Pitty faz o rock aqui, mas ela tem aquele rock pesado. Essa é a identidade dela. Qual seria a que eu iria fazer? Como é que seria esse timbre, sabe?
Eu gosto.
É mais vintage? É mais moderno? Então, é muito detalhe para pensar. E talvez esse perfeccionismo, ou sei lá, atrapalha, né? Porque parece que você vai fazer algo que... Sei lá, né? É difícil fazer rock no Brasil, eu acho.
É difícil,
né? Em português, para adequar e ficar legal, sabe?
É, são poucas bandas que... Ainda mais você gosta de rock clássico. Daí você transformar aquele rock clássico em português não funciona.
Isso,
muito bem.
Exatamente. Então, eu acho que a busca da identidade é mais difícil.
É mais difícil para achar.
É, porque vou fazer um rock pesado... Com a Pitty, nada a ver, sabe? Tem que ter uma identidade legal.
Não sei, eu acho que tem que tentar para poder ver qual é o caminho. Tem que tentar.
É.
Né? Porque
verdade.
Senão também você não. Acaba procurando a perfeição. Eu faço muitas coisas. Então, para poder achar a perfeição, você tem que fazer muitas coisas. Tem que gravar várias vezes, tem que fazer várias coisas.
É.
Para poder achar
que a experiência de gravar, você se vê, você está se
aí,
vendo.
A
né?
gravação faz com que você. Ouça a sua voz,
isso.
Porque quando você está cantando...
Não, é totalmente diferente.
Quando você ouve a sua voz num gravador.
E é curioso, né, Júlia? Porque nós somos old school. Hoje em dia, os nossos jovens aí estão aprendendo a cantar. Eles têm o celular para se gravar, né? A gente não tinha.
Não, é sensacional.
Jura, você não tem noção o quanto que eu ficava me rejeitando com as primeiras gravações. Nossa, que tá horrível isso, sabe? Tá muito ruim. Então, eu também tive que fazer uma plástica vocal um pouquinho para eu poder aceitar um pouquinho mais do que eu tava ouvindo. Pensa isso.
É porque você ouve, daquele momento você tá ouvindo o que as pessoas estão ouvindo.
Pois é muito... Olha, eu fiquei assim, gente, não acredito. Aí hoje você vê muitas cantoras aí modernas aí que elas já estão com a corda toda, mas elas têm a oportunidade de se gravar e ver, né?
É.
A plasticidade da voz delas, assim, como que
ajuda,
tá.
Né?
É, a gravação.
Essas informações ajudam, na verdade, a gente... Eu, por exemplo, sou um cara que passou por todos esses momentos, que gravação era uma coisa de artista... Sabe, nacional, não sei, a chance de você entrar no estúdio e gravar era uma ou duas vezes na vida. E hoje não, hoje todo mundo tem um estúdio em casa, você pode ter a possibilidade de ter uma placa de som lá e gravar em vários canais ainda separados.
É, até em casa, né?
Então, tipo, isso faz com que você possa ouvir e falar assim, olha, dá para melhorar aqui, dá para melhorar aqui. Então, essa possibilidade a gente não teve, a gente teve que ser na marra, quebrar a barreira.
Então, teve muito tempo que eu não gostava de me ouvir. Mas muito, tá?
Mas é momentos, né? De repente, agora, hoje, você tá mais
hoje, por eu,
você.
Por eu gravar coisas em casa, ali com a banda, faz uns experimentozinhos, aí você também... É uma forma de estudar. Se estudar, né, na verdade.
Se estudar.
Fala, olha, eu acho que se eu cantar desse jeito, fica um pouquinho melhor.
De voz
isso.
Também, olha.
É desse jeito.
Você conversa com a banda, olha, baixa esse tom aqui, põe esse tom em tal lugar.
Sim, sim, né? A gente é bem tranquilo.
Para poder também se adequar, não se adequar a tocar o Led Zeppelin como Led Zeppelin, não, tocar
não,
o Led Zeppelin como
não.
A Dona Fran.
É, isso aí.
Porque eu acho que tem como você querer fazer o Led Zeppelin.
Então... a gente faz algumas versões também. Esses dias a gente fez versão de Thriller, a gente fez versão de
Legal.
Gimme, do ABBA.
Caramba!
Ficou bem bacana. A gente faz algumas coisinhas assim para testar, que é legal.
Como é que você monta esse repertório? Você chega a falar assim, ah, pô, essa música é legal, acho que eu quero cantar essa.
É, na verdade, eu fico assim, pensando também no público, né? Porque existe esse paradoxo, né? Eu tento escolher coisas que vão mostrar o trabalho da gente, porque tem muitas músicas que são hinos e tudo mais, mas não mostra tanto o trabalho. Uhum. Então, hoje em dia, eu aprendi também a não ficar só pensando no público. Eu estava muito... Ah, não, tem que botar essa aqui agita, essa daqui agita, essa daqui agita. Não, vou botar o que agita e o que mostra o nosso trabalho, o que mostra a minha voz. Então, tem coisas do meu repertório que eu canto de Etta James, né? Ah, ninguém conhece ou conhece, mas eu tô aqui para passar a mensagem da Etta James, trazer ela para cá, né? Porque senão ela vai ficar esquecida. É e vai mostrar o meu trabalho, o trabalho dos meninos, né?
E é legal também, porque se você procurar só clássico, vai ficar o mesmo repertório de todo mundo. Você vai chegar num lugar onde você vai escutar três vezes o mesmo repertório.
É, porque eu acho que se estamos aqui é para mostrar o talento, né? Então, às vezes, dependendo da música, mostra mais o talento, o timbre dos meninos, o que eles querem mostrar, sabe? E isso faz a diferença para dizer assim, ah, a banda da Fran é boa, né?
É, e pega um pouco uma surpresa pro público também.
É.
Porque a gente vai dizer que o cara não conhece. Peraí. É. Porque pega uma surpresa. Você acaba tocando uma música que vai marcar. Aquela música, por acaso, é o que vai marcar a noite dele. Ele vai falar assim.
É verdade, isso acontece mesmo.
Tem, porque, pô, ninguém toca essa música. Entendeu? Você acaba fazendo uma coisa que diferencia das outras coisas que estão acontecendo. Fran, pra achar você no Instagram, é Dona Fran?
É, Dona Fran. É bem facinho.
Como é que surgiu esse Dona Fran?
Dona Fran. Alguns amigos me chamavam de Dona Fran, né? É, frequentava a minha casa. Mas... aí.
Dona Fran.
É, que eu era casada também, né? Naquela época. E aí, Dona Fran, Dona Patroa, né?
Você abraçou a Dona Fran.
Eu achei breguíssimo no início, porque no dia que eu tava montando a banda, a gente ficava ensaiando. Né? Aí eu falei, gente, a gente precisa de um nome de uma banda, porque tá na hora de eu marcar uma gig e tal, a gente tá querendo fazer essa gig. Aí ninguém me ajudava. Aí, bota Dona Fran. Eu falei, nossa, que brega, muito brega, gente. Aí a gente descobriu na época que todos os integrantes tinham Antônio no nome. Então a primeira formação foi Dona Fran e os Antônios. Foi uma brega ainda. Só que teve uma pessoa numa postagem que falou assim, nossa, que nome original. Eu falei, opa, se uma pessoa, mais gente vai pensar. Aí, de repente, aquela Dona Fran e os Antônios, que tinha muito pop no meio, toda vez que eu cantava uma James ou um Led Zeppelin, sempre dava mais repercussão. As pessoas faziam, no final, né? Eu falei, cara, acho que meu negócio é o rock mesmo, porque eu é diferente, né? A repercussão acaba sendo diferente ali. Aí eu comecei a botar mais Jenny Joplin, mais Led, AC/DC. Aí eu vi que eu conseguia cantar e foi assim.
Mas a potência de voz ajuda, né? Porque daí te dá um pouco... Pra gente que tá... Eu vou falar com o ouvinte.
Uhum.
É legal, porque você senta pra ouvir uma música e aquela coisa chega redondona. Porque você vem com aquela voz na frente ali. Como seria cantando tal música? É um pouco o pensamento do ouvinte.
Uhum.
Quando você canta e fica legal pra caramba, a gente gosta. Então,
uhum.
Eu sou um cara roqueiro, gosto de rock pra caramba. Só que eu sei que as minhas referências de rock hoje estão sendo ultrapassadas. Eu tento renovar dia a dia.
Uhum.
No seu Spotify, você escuta o que hoje? Na sua playlist?
Esses dias eu tava escutando muito a Susan Tedeschi.
Susan Tedeschi?
É.
Legal.
E... Muse, escuto.
Muse?
Também,
super moderno.
Escuto...
Uhum. E
pesado. Escuto tudo, até samba.
É mesmo?
Samba raiz, Paulinho da Viola. Amo.
Paulinho é bom demais.
Não
também.
É?
É, nossa.
Viu? A vibração dele é maravilhosa. Só de ouvir ele assim é gostoso.
É mesmo? Que legal.
É bom. Caetano também, escuto. Vai embora, eu escuto tudo.
A gente consegue ouvir a Dona Fran cantando um samba qualquer dia?
Sim, uma vez eu participei até de um projeto.
É
com
mesmo,
a...
samba?
É, com a... Como é que é o nome dela, gente? É a filha do Martinho.
Ah, Martinália?
Martinália.
Que
a gente tava, foi no SESI lá. Aí eu cantei As Rosas Não Falam.
Caramba, Cartola.
É, foi significativo demais, tá?
Nossa,
lembrei musical. Dos meus pais, dos meus tios. Foi pra eles, assim, sabe? Foi marcante demais.
É legal, porque esse repertório brasileiro é bom demais, né?
É bom pra interpretar, porque você tá cantando em português, né?
É isso,
assim,
né?
Você pode interpretar e tem uma profundidade. As letras sempre tem uma profundidade.
Te volta naquela coisa de você cantar em português, porque você entrega melhor, né?
É.
Você entrega a mensagem melhor.
É.
Ainda mais Cartola, que tem, né? Cartola tem essa...
Eu cantei As Rosas Não Falam, Cotidiano.
Cotidiano?
Cantei Cotidiano.
Legal.
Tá até lá no YouTube.
Vou dar uma olhada.
Carinhoso.
Carinhoso?
Também.
Caramba, vou dar uma olhada, porque é interessante ver a sua voz.
É, foi ao vivão, assim, filmou e tal, e foi daquele jeito.
Pra achar você no YouTube...
Também, mesma coisa,
Dona Fran. O legal dessa Dona Fran é porque a gente acaba que... Se você guardou o nome da marca...
Não é? Eu acho legal também. Até a logo, né? O beijinho, as pessoas vão associando. É muito, muito fácil também de trabalhar com a logo, com a marca.
Aquela marca que você achou que não ia ser legal, acaba sendo a identidade sua hoje,
é,
né?
É.
Hoje, Dona Fran.
Até registro tem.
É?
Eu registrei,
Que legal pra caramba. Bom, vamos pra fechar, vamos lá. Dona Fran, pra achar Dona Fran no Instagram, é colocar Dona Fran.
É, Dona Fran. Lá, o perfil tá assim, @dona_fran.
Ah, tem um underline aí.
É, okay. Mas geralmente o pessoal bota Dona Fran e acha lá o perfilzinho.
E lá tem alguns vídeos, tem o que tá
acontecendo.
Tem
uns vídeos, né? Tudo no Instagram, né? Hoje em dia
virou o site do Instagram.
Virou um negócio.
Você é muito de rede social, de fazer live?
Cara, eu não, assim, eu sou bem tímida.
Ah, é?
Sou bem tímida. Então, tem hora que dá vontade, tem hora que não, assim, mas a maioria das vezes não. Eu não apareço muito lá, não, falando, assim.
Não, né?
Não,
Aquele cara que faz, anda com o celular na mão, assim.
Você já parou pra pensar que a gente é nós somos os últimos moicanos?
Será, cara?
A gente. Por quê? A gente é a única geração que viveu sem internet.
É.
Entende? Então, hoje, a gente pode ter uma visão diferente dessas pessoas, dessa geração que nasce já, que está acostumado. Hoje, tudo é uma fotinha, né? A gente não tinha isso. Tudo tá rindo, né? Ah, vai não sei o quê, tem que ser instagramável. Tudo mudou. Então, a gente viu essa transição.
É, a gente
isso
tem
é até
coisa
um privilégio.
Gente, sabe que a gente tem uma coisa que a gente guarda foto. Você tem isso, você não quer apagar. Você acha uma foto, mas você não quer apagar.
Não.
E
fica aquele monte.
Porque, mas isso é coisa da gente que, numa época, que era difícil ter uma foto. Então, a gente tem aquela lembrança, quer registrar aquele momento e ficar guardado. A gente tem medo de perder. Ainda mais quando era foto de papel ainda, que tinha que imprimir, tirava 10 fotos.
Pois é.
Não sabia se ia funcionar.
Tem que tomar muito cuidado com a ansiedade, porque, olha só, como a gente está vivendo esse momento de transição, como que se educa os filhos?
É, porque a ansiedade
Eu acho que futuramente pode ter iniciativas públicas para a educação disso, porque não pode ter uma sociedade tão ansiosa.
Eu sou ansioso.
Então, mas a gente vivia antigamente com aquele telefone fixo, era menos ansioso, né? Ou você encontra, ou você liga, doutor.
E a gente ligava uma vez só, você sai tal dia, tal hora, acabou.
É.
Hoje em dia, você conversa com a pessoa todo dia, o ensaio é tal dia, tal hora. No outro dia, é tal dia, tal hora.
Você acorda que já tem gente falando.
Bom, agradecer demais, dona Fran. Fran, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Adorei
muito.
O papo, sensacional.
Agradeço, Jura.
Galera, hora da música. Beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.